satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a terceira parte do Plug 700 na sua rádio 2 Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o terceiro bloco do programa de hoje. Lembrando sempre que você que tem dúvidas de informática pode sempre mandar o seu e-mail para info@radioeldorado.com.br, relatando a sua dúvida ou até mandando aí a sua dica ou sugestão. Lembrando também que no assunto do e-mail é importante você escrever o nome do programa, Plug 700. Escreva lá o assunto, mas também escreva Plug 700 para que a gente possa identificá-lo como um ouvinte e não como um spam.
Agora, Tarcísio, esse é o programa 159. No programa 158 ou 157, nós demos uma dica extremamente interessante. Eu fui atrás, aquela de usar o software G-Space. É usar o Gmail, que tem aqueles quase 3 gigas de espaço,
certo,
usando como um drive virtual. E esse add-on do G-Space é um adicional, é uma ferramenta que você acrescenta ao seu navegador. O navegador tem que ser o Firefox, exatamente. O Firefox, né? Agora, eu queria fazer um apelo para todos os webmasters do Brasil. Pelo amor de Deus, o Windows, o Internet Explorer, não é o único browser que se usa. O Firefox está sendo usado por milhões de pessoas. E o Firefox, diga-se de passagem, é absurdamente melhor do que a Internet Explorer.
Olha, para você ter uma noção, o José Carlos Valle, o curador lá do Museu do Computador, ele me arrumou... Ele está tocando uma musiquinha aqui. Eu já digo o que se refere. Mas ele me arrumou um computador, né, para a gente poder até usar aqui no programa, um notebook, só que assim, com os recursos ali do Museu do Computador, que ele pode arrumar e tudo mais. Aliás, o Museu do Computador merece ser visitado.
Aliás, no dia 12 de maio, estamos esperando todos vocês lá. Vai estar o Tarcísio, vai estar eu, o José Carlos Valle, a Tatiana prometeu que vai dar um pulo lá também.
Exato. Dizer,
nós vamos estar lá. Eu vou lançar meu livro, finalmente. Se é que sobra algum, né? Porque tá
esgotando. O Perlite falou que ia lançar o livro lá, mas está acabando a primeira edição já, quase vendeu tudo. O tremendo sucesso que foi o livro do Perlite, né? E eu falei, pô, guarda um pouco lá, né? Pro evento do dia 12.
Dia 12
de sábado, Museu do Computador. Pois bem, e o José Carlos Valle me arrumou um notebook para a gente usar aqui no programa. Aliás, a gente sempre faz questão de agradecer a ele por essa doação, vamos dizer assim. Agora, é um notebook que ele conseguiu, vamos dizer assim, ressuscitar a partir das doações que ele recebe lá no museu. Funcionando perfeitamente e tal, mas é um notebook com poucos recursos. Um desses poucos recursos é exatamente a exígua memória que ele tem. Eu diria até que não é nenhuma memória, é uma vaga lembrança que o computador tem, né? Não, estou brincando, mas para os padrões atuais, para rodar, por exemplo, confortavelmente um Windows XP, 128 megabytes não dá, é muito pouco. Então o computador acaba ficando meio lento, né? E com relação ao navegador, exatamente, o Internet Explorer, ele usa muita memória, o Firefox bem menos. Outro dia, para eu conseguir instalar um Flash, um Shockwave Player, são esses plugins.
Sim.
São necessários, inclusive, para você visitar alguns sites, né, ver animações, coisas desse tipo. Eu não consegui fazer isso rodando o Internet Explorer. Aí o que eu fiz? Eu tive a brilhante ideia de baixar o Firefox, instalei o Firefox junto, ele convive pacificamente com o Internet Explorer.
Sim,
a partir do Firefox, que estava usando menos recursos do sistema, sobrou um pouquinho de memória para que ele pudesse instalar, baixar, instalar e adicionar como plugin o Shockwave, o Flash Player. Tá? Ou seja, tem essa vantagem também, ele consome, além de ser melhor, né, ele consome menos recursos do sistema, deixando inclusive a sua navegação mais rápida em computadores, principalmente que não são esses computadores mais de, vamos dizer, mais rápidos, de grande porte, mais patoludos, né? Computadores mais modestos.
Agora, eu insisto mais uma vez, já que o Firefox é tão melhor e está sendo usado por tantas pessoas, vamos começar a customizar os sites que a gente cria para que sejam lidos pelo Firefox tranquilamente. Outro dia tentei entrar num site cujo webmaster eu conheço, falei, olha, tentei entrar e não consegui. Falou, como? Falei, estou clicando em cima do link e não entra. Não é possível. Estou clicando. Aí, de repente, desconfiei e falei, você customizou para o Firefox? Falou, não, é o Internet Explorer, como se o Internet Explorer fosse o único...
O único existente na face da Terra,
existente,
né?
Existente na face da Terra.
Agora, deixa eu explicar, a musiquinha, pelo isso, todo mundo sabe que eu sou um aficionado do rock.
Sim.
Né? Eu tinha
você tinha até um programa na rádio, né?
Um programa na rádio, eu dava dicas
outra de rock,
numa outra emissora e tudo mais. E uma das bandas de rock que eu mais gosto vai estar no Brasil agora, no final, aliás, está agora, né? Quer dizer, provavelmente nesse momento que você estiver escutando esse programa, ela vai estar se apresentando aqui no Brasil. Em São Paulo, depois acho que lá em Porto Alegre, enfim, várias cidades do Brasil, que é o Jethro Tull. E aquela musiquinha que você ouviu são os acordes de Aqualung, que é a música mais famosa, talvez, do Jethro Tull. E foi um lembrete que eu coloquei no meu celular para lembrar para comprar os ingressos do Jethro Tull. Então, de repente, tocou um alarme aqui avisando, compre os ingressos do Jethro Tull. Foi isso, tá? Então, está explicada a musiquinha.
Explicada a musiquinha, né? E o celular já virou uma espécie de computador pessoal de todos nós. Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, você poderá conferir toda a linha de produtos da Semp Toshiba Informática, os notebooks, uma variedade enorme de desktop, servidores para pequenas e médias empresas, copiadoras, projetores, pocket PC, impressoras térmicas. Depois de conhecer esses equipamentos, vai ser difícil lembrar de informática e não lembrar de Semp Toshiba. Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba. Aliás, por falar em Semp Toshiba...
Por falar em Semp Toshiba, nós temos aqui com um longo e-mail de um ouvinte nosso.
O Nelson.
O Nelson, lá de Mogi das Cruzes.
Antes de você ler o e-mail, eu queria fazer um esclarecimento. Se não me falha o conhecimento, a Semp Toshiba, ela usa a tecnologia Toshiba para a fabricação dos equipamentos.
Certo.
Mas em uso de tecnologia, não é que, digamos assim, que a Toshiba seja acionista da Semp Toshiba.
Não, não.
Desse
na tipo, verdade, uma empresa...
São empresas, uma empresa brasileira ou também
A empresa Semp Toshiba é brasileira.
É brasileira.
Ela adquiriu uma tecnologia da Semp Toshiba, da Toshiba, aliás, mas, por exemplo, aquele computador japonês, Toshiba Satellite, né, que se tornou famoso, principalmente esse Satellite, que é um modelo de notebook, não tem nada absolutamente a ver, a não ser alguma coisa em comum com relação ao que diz respeito à tecnologia, com o computador Lince, ou com o computador STI, ou algum notebook da Semp Toshiba, sabe? Então, uma firma realmente, sob ponto de vista legal, não tem nada a ver com a outra e, portanto, não pode sequer responder pela outra. Nós estamos dizendo isso, fazendo até esse esclarecimento, porque o ouvinte Nelson diz ter adquirido já há uns 3 ou 4 anos, nem sei, já há algum tempo, um computador notebook Toshiba importado do Japão.
Portanto, e quando
modelo Satellite.
E quando deu um problema aqui, ele apelou para a Semp Toshiba daqui. De qualquer forma, nós vamos comunicar ao pessoal da Semp Toshiba que os atendentes poderiam ter sido um pouco mais gentis.
Elucidativos, né? Exatamente. Explicando o que a gente está explicando aqui agora. Mas, de qualquer forma... O problema dele é o seguinte, que não é exatamente um problema do computador Semp, do computador Toshiba. É um problema que ocorre em diversos computadores de marca que vêm acompanhados daquele CD de restauração do sistema.
O recovery.
Sabe? Recovery, se diz lá. Quer dizer, aquela hora que nada mais dá certo. Você quer deixar, fala, bom, né, eu desisto de tentar consertar, sei lá, entrou vírus, o computador está com o sistema operacional totalmente capenga, enfim. Aí o que você faz? Você tenta salvar os seus dados da melhor forma que você conseguir, e aí usa esse CD de recuperação, né, Recovery CD, para poder deixar o seu computador exatamente do jeito que ele veio configurado quando veio de fábrica. Tá? Então, o Recovery CD ele faz isso. Ele transforma o seu computador, entre aspas, num computador novo, outra vez. Novo quer dizer...
Novo em termos de software.
Em termos de software, exatamente.
Inclusive, se você instalou algum periférico depois, você vai ser obrigado a reinstalar novamente.
É, até porque a tecnologia de produção desses CDs de restauração é a seguinte. O que eles fazem para produzir esse CD? Eles definem um modelo com uma determinada configuração, ou seja, uma certa placa-mãe, um modem, um tipo de determinado tipo e marca de HD, uma certa configuração com que diz respeito à memória, enfim. Aí eles fecham essa configuração e instalam um Windows, no caso, sei lá, um Windows XP, nesta máquina, piloto, vamos dizer assim, tá? E depois de feita a instalação e toda a configuração dessa máquina, ora, tudo isso fica gravado no HD. Então, eles fazem uma cópia espelho desse HD para o CD.
Fotografa o HD.
Fotografa, entre aspas, o HD e copiam isso para um CD.
Ou seja, esse CD não é um CD de instalação do Windows, não é um CD de configuração, não é um CD... É simplesmente um CD que reproduz tudo o que havia num computador que estava funcionando.
Exato. Ele apaga o seu HD e copia de novo, como se imprimisse ali um carimbo no seu HD, exatamente do estado como tem que ficar o seu HD na hora que uma eventual instalação tivesse terminado.
Agora,
não é?
O Nelson...
Agora vejo, isso só funciona para uma determinada configuração.
Então, justamente, qual é o problema do Nelson? Ele diz, há alguns anos eu tive que trocar o HD de 40 GB por outro de 80 GB.
Pronto, está aí. Ele mudou o HD... Então, na hora que ele foi usar o CD de instalação...
De recuperação.
Ou de recuperação, melhor dizendo, não de instalação, é de recuperação. O que aconteceu? Ele foi até um certo ponto, ele formatou o HD, mas depois, na hora de se instalar no HD, ele não conseguiu ir para frente porque o HD era diferente. Né? E se a placa-mãe tivesse sido mudada em alguma das suas características, ou o modem, ou enfim, qualquer coisa na configuração original tivesse sido mudada, o problema daria na mesma. A gente tem até aqui um outro e-mail de um outro ouvinte nosso.
Por coincidência.
Por coincidência.
Ele explica tudo isso.
É o Ivan Lourenço. Ele explica isso, inclusive não só se referindo ao computador da Sempre Toshiba, como a outras marcas, como o Positivo e diversas outras que têm esse CD de restauração. Né? E ele explica que é exatamente isso mesmo. Quer dizer, ele confirma isso que a gente está dizendo, no sentido de que se você alterar alguma coisa na configuração da sua máquina, o CD de restauração não funcionará. Agora, se você, por acaso, diz ele, né, mudar alguma coisa na configuração do seu computador, ele sugere aqui, né, se você não tem o CD Recover, mas quer ter o CD do Windows original, tem uma outra dica. A Microsoft está vendendo o CD do Windows XP Starter Edition por um preço que todos, teoricamente, poderiam comprar, que é de R$80, e ainda com suporte dado pela Microsoft.
Obviamente, é extremamente limitado. Né?
É, extremamente limitado. Agora, o que eu acho é o seguinte, viu, Peluigi, deveria haver uma forma de você, tendo o CD de restauração, porque, veja, na hora que você comprou um computador do tipo, só se o tipo de licença for mais barata, isso é que eu não sei, mas na hora que você comprou um computador desses de marca, com o Windows XP instalado, então, teoricamente, está embutido no preço da sua compra o preço da licença desse Windows instalado. Então, eu acredito que, como consumidor, você deveria ter o direito de instalar o Windows, ter um número de série ali, para poder reinstalar o Windows caso você quisesse, e no caso de você, obviamente, mudar a máquina, né? Mudar alguma coisa na máquina. Então, alguma coisa, acho que precisaria ser revista, a não ser que seja um preço especialíssimo de licença para esse CD de restauração.
Mas aí que está. Então, no momento em que o sujeito vender o computador, qualquer
Exato.
Que seja a marca, no momento que você vai no supermercado comprar o computador, deveria estar mais do que especificado essa história de o sistema operacional que está aqui instalado não poderá ser reinstalado, mas poderá apenas ser recuperado. Ficar bem claro isso, Porque senão o sujeito simplesmente está comprando um computador com um sistema operacional, mas não está comprando o direito de reinstalar o sistema operacional se qualquer coisa der errado.
E é claro, se você não quiser gastar nada e não tiver outra alternativa nesse momento, até porque, diz ele, 4, 5 anos atrás já passou a garantia do computador dele, veja, considere muito a possibilidade de você instalar um Linux na sua máquina. Sabe, eu tenho uma máquina que eu tenho um sistema Linux e um sistema Windows, a não ser por alguns probleminhas, né? Porque no caso desse notebook eu não consegui fazer, conforme eu comentei no programa passado, ainda uma conexão via wireless com o Linux, né? com aquela anteninha da D-Link. Não consegui porque eles não têm o driver para Linux.
Mas é o problema da D-Link.
Mas é o problema da D-Link. Agora, tirando probleminhas desse tipo, na realidade, se você tem um Linux, você tem hoje praticamente todas as funcionalidades que você encontra no Windows, tá? E algumas até com determinadas vantagens. E funcionalidades essas que você pode obter, na sua grande maioria, gratuitamente, né? Então, é uma questão, acho que, de hábito, né, Pierluigi? Se você quiser mudar agora radicalmente, está aí uma excelente oportunidade para você mudar para o Linux, tentar instalar um Linux nessa máquina e ver o que acontece. Eu acho que você vai estar muito bem servido com isso.
Tarcísio, e nesse momento nós estamos esgotando o tempo do nosso programa.
Tá certo.
E então, vamos agradecer aos ouvintes pela audiência, vamos agradecer
pelas
perguntas.
Pelas perguntas.
E lembrar que esse programa foi feito principalmente para o usuário iniciante da informática, aquele que está encarando ainda o computador como sendo um monstro sagrado.
Isso. Temos ainda alguns e-mails que ficaram por responder, mas
fica no próximo.
Nos próximos programas a gente...
159 que nós Isso. estamos encerrando.
Exatamente. No próximo programa a gente vai dar uma limpada aí nas pendências, vamos dizer assim. Então, se você não foi ainda atendido, espere. Sintonize no próximo Plug 700, que você, de uma forma direta ou indireta, acabará sendo atendido, acabará tendo a sua dúvida esclarecida.
E se você estiver em São Paulo, aproveite no dia 12 de maio para dar um pulinho lá no Museu do Computador. A partir das 11 horas da manhã estaremos todos lá, aguardando sua visita.
Obrigado pela audiência, até logo para todos, até logo, Pierluigi.
Até logo, Tarcísio, até logo, Valdir, e até semana que vem.